Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, meu nome é Erika Ramírez e esse é o Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
Oi, eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Estamos no ar com o episódio de número 47. Seja muito bem-vinda ao Tetas na Mesa, finalmente acabando esse mês de julho. E olá, mulheres, como vocês estão? Estão bem?
Estão bem.
Ai, chega dessa pergunta, a gente tem que elaborar outra pro estão bem.
Ah, estão bem, tá muito, tá forçando a amizade, né?
Como tamo é que tá? Como vocês estão?
Ninguém mais tá bem, né?
É.
Bom, gostaram do Mais Tetas? Foi demais.
Nossa,
né?
Demais. Gente.
Foi demais. A gente, aliás, a gente quer saber mais de quem ouviu, né? De quem escutou. Escreve. Sim, o que vocês acharam. Eu adoro essas coisas, assim, quando parece que vem, é um soco no estômago, mas junto com uma, tipo, abre, amplia a sua consciência de um jeito, você fala, caraca, era isso, assim.
Foi sensacional. Eu não consigo parar de ouvir, eu não consigo ouvir pra sei lá. Tipo assim, eu às vezes acordo, aí enquanto o Latino tá nos cuidados do Martim, eu escuto. Só que aí eu não conseguia parar, acabou o café da manhã, eu falei, ah, vou ali rapidinho no banheiro, vou ali dar uma cambalhota e já volto. Fazer um malabares, então, e já volto. E aí fiquei ouvindo o resto, ficou muito, muito bom.
Daquela explosão mesmo, o emoji da cabecinha explodindo.
Isso,
Nossa, eu fiquei, tipo, muito assim, tipo, caramba, né? Eu ia falar um super palavrão.
Pode falar palavrão?
Caramba, pode sim. Ah. Mas é que eu achei que ia ficar muito forte agora. Ah. Ainda tá começando, né?
Eu gravando no Instagram falando, não, episódio foda. Não sei falar, assim, ai, meu.
Ah, mas foda não é palavrão mais, né?
É verdade.
Bom, então, como sempre, queremos agradecer todas as nossas apoiadoras e apoiadores no Catarse. Muitíssimo obrigada. É você que mantém esse podcast no ar, financiando a nossa estrutura. Então, nosso muito obrigada sempre. E se você gosta do nosso trabalho aqui, pode colaborar para manter a gente no ar. Entra lá no site catarse.me/tetasnamesa. Conheça os planos de contribuição e as recompensas que preparamos em cada um deles. A partir de R$5 por mês, o valor literalmente de um cafezinho, você já se torna nossa apoiadora e pode entrar no nosso grupo secreto no Telegram. E para quem consegue nos apoiar com valor a partir de R$15 por mês, além de participar do grupo, você tem acesso ao Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos e serviços e empresas de mulheres mais parceiras. Então é isso, para apoiar esse podcast que você ama com o valor que você quiser e puder, é só entrar no site catarse.me/tetasnamesa, faz seu cadastro e pronto. E lembrando, claro, que se você ainda não consegue pagar esse cafezinho pra gente, não tem problema, você pode nos apoiar divulgando, conta pra todo mundo que você nos ouve, segue, interage com a gente lá no @tetasnamesa, no Instagram e no Twitter, e ainda você pode favoritar o Tetas na Mesa no seu tocador de podcast. No Spotify você nos segue, no Deezer você favorita a gente, e na Apple Podcasts você assina. E ainda pode nos avaliar. Então entra lá, procura a gente, deixa seu comentário, sua classificação, que isso sempre nos ajuda demais.
Aliás, é o apoio do Catarse que viabilizou a gente fazer o Mais Tetas, né?
Sim.
Sem ele não seria Exatamente. Possível. Então saibam que tem a participação de vocês, assim, enfim, é enorme no meio desse projeto que a gente está super orgulhosa também.
Nossa, com certeza. Tá aí o exemplo. Foi o Catarse que conseguiu viabilizar essa ideia, né, e a gente conseguir remunerar
um episódio nosso e aumentar remunerar
ter os custos cobertos, né, pelo Catarse. Então mais um motivo aí para vocês continuarem
mulheres
apoiando,
que nos apoiam.
Obrigada.
E homens, talvez tenha algum, não?
Tem, o Latino.
Não, porque tá no meu nome.
Não, tem meu pai.
É, isso que eu falar, eu acho que eu já vi um homem sim lá.
Ah, e a gente quer aproveitar e mandar um beijo coletivo de novo e muito especial para uma amiga nossa querida, Verena, que já esteve aqui com a gente. É, muitas de vocês já conhecem a V, do arroba Cozinha Atrevida também, que várias seguidoras falam que faz as receitinhas dela. É, ela tá passando por um momento difícil, não sei quando ela vai ouvir esse episódio, mas uma hora ela vai ouvir. E fica aqui o nosso beijo, Vê, muito especial no seu coração, para você não esquecer que a gente tá sempre junto, viu?
Sim.
Beijos.
Eu prometi um bolo dela para ela mesma.
Receita dela.
Ai, meu Deus, eu me coloquei
ousada, amiga.
É, mas vou fazer agora. Agora já.
Mas foi igual o dia que ela foi me orientando para eu bater minha primeira maionese. Eu fiquei tensa ali, aí mandei foto, falei, olha minha maionese. Ela,
Você viu que você me inspirou, né? Que eu falei, vou fazer. Entrei lá no Insta dela e fiz também. Só que aí eu pus um alho também.
É, aí ela falou, aí você pode temperar ou fazer a maionese sem sabor, clássica, vai, pra alguma receita, que foi o caso que eu fiz a salada de batata, que ela fez no ano novo, e eu queria fazer essa salada de batata. Nossa, outra vida, gente. E a vontade agora que dá de toda hora comer só a maionese boa.
Não, e naquele dia eu tinha feito hambúrguer desses que a gente come aqui, cara, de grão de bico. E aí eu fiz lanche mesmo. O latino falou, nossa, essa maionese tá, tipo, igual de hamburgueria.
Ai, gente, vou fazer. Como diria a Maria Flora, ela adora manonese. Vou fazer essa manonese. Não, a Vê é a nossa Rita Lobo, né? Poxa, exato. As receitas dela todas dão certo, adoro.
Bom, vamos para nossa treta do dia, então?
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se preparem, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Tudo começou, então, no nosso encontro da Tenda Vermelha, que a Mari até indicou como Queimando Sutiã, num episódio, né, para as mulheres se reunirem e de forma organizada. E nós três aqui dessa bancada, e mais algumas mulheres, estamos fazendo isso toda a lua nova, né? Me ajudem, é a lua nova mesmo?
Menos essa, é lua isso. Nova. Mas...
hoje.
É.
Hoje, lua nova?
Foi, já.
Ah, que é quando a gente tá mais bruxona, né? E aí, para trocar, falar, conversar sobre algum tema específico. E no nosso último encontro da Tenda foi bem marcante, porque uma dessas mulheres, a Dani Moraes, trouxe pra gente esse assunto, que são as Morning Pages. E como a gente não é boba nem nada, né, a gente já convidou a Dani pra falar mais sobre esse assunto pra gente e pra todas as tetas que nos ouvem.
É, até porque então, ela tá ficando famosa. Então,
a gente tem que aproveitar o cachê um pouco em conta.
Exato, que agora o Catarse está cobrindo também esse cachê.
O cachê, no caso, nada, né? Nenhum vinho a gente pode te pagar neste momento.
Só que não.
A gente está longe.
Dani, fala um oi então, conta pra gente quem você é, se apresenta. Fique à vontade agora.
Oi, gente. Ah, eu tô super feliz de estar aqui, bem honrada mesmo com esse convite. Falei isso para vocês. Sou ouvinte do Tetas há muito tempo e nem imaginei que estaria aqui um dia com vocês. Então, obrigada pelo convite. Esse negócio de se apresentar, eu tenho sempre procurado falar que tenho resgatado essa coisa da ancestralidade, né? Então, eu gosto de falar que sou Dani Moraes, Daniele Moraes, filha de Nilce Helena, neta de Luísa, mãe da Isadora e da Cecília, e sou jornalista, escritora. Agora eu tô me apresentando assim, escritora, tô me achando incrível, é.
Bárbara, porque escreve super bem, inclusive.
Tá, afinal de contas, é isso que é.
Não, gente, mas vocês não têm noção de como foi difícil, é difícil até falar isso, sabe, assim, botar pra fora. Eu falo, parece que, gente, quem é essa pessoa que tá falando isso? Mas, enfim.
A impostora bomba.
A impostora, cara, eu podia começar assim, eu sou Daniele Moraes, a impostora. E aí, agora eu brinco também que eu sou artista em recuperação. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão aí das morning pages e de onde veio tudo isso. E vai dar para entender um pouquinho por que eu tô falando de artista em recuperação. Tem a ver com o livro que dá origem a essa ferramenta aí de autoconhecimento, que é a escrita matinal. Na verdade, assim, né, eu sempre curti muito escrever, né, bom, eu sou jornalista, então escrever sempre teve um lugar muito importante na minha vida. Então, assim, mas era uma coisa que eu fazia assim como todo mundo, agenda, diário, esse tipo de escrita que a gente costumava fazer na adolescência, principalmente. Então eu tenho ainda as agendas, os diários de embalagens coladas com... Ah, eu tinha uma coisa que era letra em código.
É, eu também.
Então, eu embolei um código, né? E aí nunca mais eu descobri o que eu escrevi lá, né? Porque obviamente o gabarito desapareceu e aí tem.
Nossa,
um
eu não poderia rabisco. Fazer isso porque eu esqueceria no dia seguinte o que eu mesma codifiquei. Mas então, isso que você falou, tipo, de colar o papel de bombom que você ganhou daquele carinha que você tava ficando, isso, nossa. É. Eu tenho também.
Ingresso, eu tinha muito ingresso de cinema, já tudo apagado. Oh. Assim. Então assim, sempre tive essa coisa de escrever, e sempre foi um recurso assim, muito de um desabafo mesmo, né, de uma vontade de, um desejo assim, de eu preciso escrever sobre o que eu tô sentindo e tudo mais, mas nunca imaginei que isso passasse de um impulso assim, de quem gostava de escrever. Eu comecei, né, um processo de mudança na minha vida e passei por várias transformações pessoais e tudo mais. E aí eu comecei a fazer um processo de coaching em grupo com a Lela Sá, que é uma super coaching que trabalha com a questão da antroposofia. Ela tem um trabalho super bacana e focado em mulher e tudo mais. O projeto chama Travessia. E ela usa muito essa técnica de fazer perguntas e você ir respondendo aquelas questões, né? Então eu entrei naquele processo de uma forma muito até ingênua, sabe? Pensando assim, eu preciso... Porque eu tinha passado por separação, eu tinha mudado de casa, tinha trocado as minhas filhas de escola, que tinha sido uma coisa super difícil para mim, porque elas estavam numa escola que eu... e elas também gostávamos muito, então foi todo um chacoalhado assim, né, um grande tsunami na nossa vida. E aí, passado um tempo, eu falei, bom, agora tá na hora de eu olhar para o meu profissional, né, porque ele ficou guardado ali durante uns bons anos para resolver outras questões, e eu falei, não, acho que agora eu vou olhar para isso. E aí fui procurar a Lela e comecei esse processo, e aí ela usava muito essas técnicas de perguntar coisas e comecei a escrever muito sobre isso, assim. E, ingenuamente, como eu estava falando, achei que era um trabalho de reposicionamento de carreira, só que, na verdade, era uma baita de uma descida íngreme numa montanha-russa, assim, tipo, levanta os braços, grita, que você vai se conhecer profundamente. Sim. E aí foi a primeira vez que eu fiquei sabendo, né, de Morning Pages, vamos escrever de manhã, foi por conta da Lela, que ela comentou que ela escrevia, e ela indicou o livro que chama O Caminho do Artista, de uma americana chamada Julia Cameron, que é uma escritora, dramaturga, uma pessoa que, por conta de experiências pessoais, foi desenvolvendo uma técnica de desbloqueio criativo, que é basicamente fundamentado nesse exercício diário de escrita, onde você vai todos os dias pela manhã escrever 3 páginas, necessariamente, né? A proposta que a Julia traz é bem rigorosa, digamos assim, nesse sentido, mas eu acho que tem uma questão de provocar mesmo um aprofundamento daquilo que você está escrevendo, né? Porque quando a gente é muito objetivo, e eu sempre, mesmo depois de adulta, continuei tendo agenda e sempre gostei de escrever uma coisinha ou outra e tudo mais, mas sempre coisas muito curtas, né, um pensamento naquele dia, uma coisa que aconteceu e tudo mais. E essa escrita, ela te provoca, porque chega uma hora que você não tem, parece que não tem o que trazer ali, né, que você parece que você não tem o que dizer.
Nossa, muito.
Não é?
Esse objetivo, né, das três páginas, você fica, tipo, você escreve meia página e já tá,
teve
tipo,
um dia que eu
agora?
Então me arrependi
fica,
muito de ter pego, né, aquele caderno grande. Eu falei, devia ter pego o menor, já ia dentro de três páginas.
Eu já cheguei, tentar fazer isso também. Bom, como esse caderno é grande, talvez três páginas equivalem
a um. Eu acho que ela quis dizer,
o dela era menor, então.
Pequenas, sim.
A gente faz de tudo, opa, caiu,
pra
querida.
Pra se convencer.
Eu também tentei, eu falei, bom, ela falou três, mas ela não disse o tamanho da página, então eu vou pegar
peguei um bloco
aqui
de anotação.
Ela não falou que era quatro,
pois necessariamente. Mas aí, eu tenho uma triste notícia, porque aí, esse ano, eu fiz uma aula com a Júlia. A Júlia é hoje uma senhora, uma bruxona, assim, ela é uma figura. Depois, quem quiser, procura na internet foto dela, porque ela é uma pessoa muito incrível. Tem o site dela, com aulas e tudo mais, dá para conhecer mais sobre ela. E eu fiz uma aula com ela sobre as Morning Pages, e ela foi respondendo todas essas mesmas perguntas que todo mundo faz quando começa a fazer. Por que três páginas? Por que tamanho que tem as páginas? Por que eu não posso fazer no computador e tudo mais? E aí ela foi explicando e ela disse que não adianta, que é uma página mesmo do caderno, tipo universitário, ou A4, assim, que não tem jeito, que tem que ter linha, que não adianta roubar e fazer letra grande.
Então, infelizmente, eu tô no caderno
não
certo.
Não pode digitar no Word, na Times New Roman 16.
Não pode, não pode. Tá. E muita gente tem dificuldade, né, de escrever à mão hoje em dia. Eu mesma, quando eu comecei a fazer todo dia,
eu gosto.
Fiquei com a mão doente. Assim,
eu gosto, mas eu sinto dor.
Eu sinto dor, eu gosto, só que eu tô com tendinite.
É, eu gosto, mas isso já, uma bursite aqui no ombro.
Não, e Dani, faz muita diferença essa rigorosidade que a Julia Cameron coloca, assim, né, no livro, porque eu já tentei fazer meia boca, tipo, ah, vou fazer do jeito que dá. Que não é que foi jogado fora esse tempo. Acho que tem um ano e pouco, assim. Ah, vou fazer do jeito que dá, quando dá, a hora que der, o dia que der, o tanto que der e tal. E foi ótimo também. Outro dia eu até tava dando uma lida, assim. Tem coisas que eu falei, nossa, é muito interessante revisitar. Mas faz muita diferença ter a disciplina, assim, de seguir o que ela propõe. E de novo, né... Tem dia que não dá mesmo, né? Mas explica melhor aí, Dani.
É, não, e eu acho que é isso, né? A gente... Eu lembro que quando a Isadora, minha filha, tem 9 anos, vai fazer 10, né? E eu lembro que o mantra da minha maternidade do primeiro filho era vai passar. E hoje, eu diria que o melhor mantra é tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, tá tudo bem. Não tem problema, sabe? Não deu pra... Tá tudo
legal
bem.
Você falar isso, Dani, porque tem várias puérperas que nos ouvem. E aí, sabe que eu lembrei que da nossa maternidade também, vai ter uns 4 anos, era isso? Vai passar, calma, vai passar, demora mais fácil. E esses dias eu vi, acho que um meme, zoando isso, do tipo, vai passar o caralho, tipo, e um ferro de passar, assim. Pra mim, vai passar é só isso. Porque, de fato, hoje em dia eu vejo dessa outra forma, que passa, realmente passa. Mas na hora, velho, se eu ouvir isso que vai passar, tem alguns momentos que realmente, tinha alguns momentos que eu ouvi e falava, puxa, que bom saber que não é só comigo, tal, que as coisas melhoram. Mas tem hora que é tipo, filha, e daí que vai passar, sabe? Aí esses, ontem mesmo, escrevendo para uma amiga, a Ju, que nos ouve, inclusive, teve bebê recentemente, eu falei, cara, não vou falar isso pra ela que vai passar, sabe? Porque ela tava lá falando das noites que tão foda e tal, e eu vou falar, ai, nossa, é foda, mas passa.
É. Enfim, e essa coisa do vai passar, tipo, viajando aqui, né? Mas essa coisa do vai passar, tem um lugar de você manter uma autoexigência. Né? Vai passar.
Tipo, continua então por esse caminho, porque
aguenta
vai passar.
Aguenta porque vai passar. Não é. Por isso que eu falei, se fosse hoje, eu falo, não, tá tudo bem, quer dizer, às vezes vai dar tudo errado, às vezes vai chorar, às vezes não, sabe? E tá tudo bem, né? Não tem que dar conta, não tem que dar conta, né?
Verdade.
Meu mantra é, você não tem que...
Tem que nada.
Ah, que liberdade deliciosa. Mas você tem que fazer as morning pages todos.
Mas tá tudo bem, do jeito que der, porque isso vai passar.
Isso, exatamente. Não, mas a história do tem que aí, das morning pages e tal, que às vezes dá um sufoco, dá uma sensação assim, de você ficar meio sufocada com, ai, vou arrumar uma atividade pra ser mais uma obrigação na minha vida, né, não quero e tal. Mas é que é isso, porque magicamente, a hora que você começa a encaixar essa disciplina e essa rotina, né, no seu dia, você começa a desejar aquele momento, porque aquele momento passa a ser um encontro mesmo com você mesma.
Nossa, perfeito.
É um momento de autoescuta, é um momento que você vai parar para se ouvir, e às vezes você vai chegar num lugar de aprofundamento de um pensamento, de uma coisa que você nem sabia que estava ali. Né? Porque é muito louco, porque eu costumo sempre dizer que foi a técnica, vai, vamos dizer assim, que mais me aproximou da ideia da meditação ativa, porque é uma coisa que chega um momento em que na hora que você tá ali, na sua segunda página, quase indo para a terceira, você entra num estado meio meditativo mesmo, né, como se você, aquilo fluísse de uma forma, e não é uma coisa assim que é fácil, e nem que é uma coisa que todo dia acontece, e também não é no primeiro segundo dia que você vai fazer que às vezes dá essa sensação, mas com um pouquinho de persistência, eu acho que a gente alcança, a gente chega nesse lugar de sentir aquele momento como um momento de um encontro com você mesma, um lugar de observação sobre os seus próprios sentimentos, sobre os seus desejos, né, de acolhimento, porque uma das coisas mais importantes das morning pages é que é uma escrita absolutamente pessoal e íntima. Ela não é para você compartilhar com ninguém. Né? É como um diário mesmo, aquilo é para você com você mesma, então para que você tenha naquele espaço a total liberdade de escrever o que vier à cabeça, às vezes vem coisas super profundas, incríveis, às vezes vem um pô, que saco, eu não acredito que eu tô sentada aqui faz meia hora escrevendo esse negócio e não sai nada de bom, porque às vezes é isso, e tudo bem, né, eu sou o famoso tudo bem, porque isso faz parte do processo, e é incrível.
E é libertador isso, né, Dani, saber que ninguém vai ver,
muito.
E que, muito. Tipo, não tem um caminho, ah, tem que chegar num lugar, né, essa escrita, ah, tem que chegar numa resposta, num...
É, e é aí que o tal do tem que, ele se transforma. Porque não tem que nada. Você tem que sentar para escrever, mas aquilo ali não...
Não é que você tem que... Ô, Dani, eu senti isso muito que você falou de estado meditativo. Eu faço essa a escrita, aí eu medito, aí eu leio. Eu faço sempre nessa ordem, né? Eu medito, eu escrevo primeiro, porque uma das coisas é você já sair escrevendo. Então, eu escrevo, eu percebi que eu... É, quando você fica um tempo sem meditar, e eu tinha ficado um tempo, acho que, eu não me lembro quando que eu tinha parado, no fim do ano eu dei uma paradona, é difícil voltar, e fazendo as morning pages, eu vi que me trouxe para a concentração do momento, então voltar não foi tão penoso, assim, difícil, e ler também, eu tô lendo com um pouco mais de concentração, sabe, e aí, é bem isso que você falou, o ter que... Eu já estou entrando numa fase de sentir falta deste momento. Então, por exemplo, eu percebi que qualquer coisa na minha vida que entra muito nesse negócio do ter que, começa a me dar uma angústia, um desespero. Eu faço parte de um grupo de estudo da escola lá do Martim, que até agora já está meio parado, e tem um dos exercícios que o Steiner propõe, que é você fazer... Ele propõe muito as meditações, né? E um dos exercícios que é para você melhorar a sua... Eu não lembro, disciplina, sei lá o que é. Que é você fazer sempre uma coisa no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo dia, assim, no mesmo horário, do mesmo jeito. Então, sei lá, ele dá um exemplo, rodar a aliança no dedo. Todo dia, às 4 horas da tarde, eu vou rodar a aliança no dedo. E aí, uma das coisas que eu lembro aqui do grupo de estudo saiu assim, foi, meu, por quê? Tipo, é só mais uma coisa pra você ter que, então, mas é isso, é pra você treinar isso. Começa a sair do nível de ter que, porque eu não fiz esse negócio do Steiner, mas eu fazendo as morning pages, entrou nessa minha... Nossa, no fundo, é um ter que eu quero, entendeu? Então, por exemplo, tem dia que eu não faço. Hoje foi um dia que eu acordei, o Martim teve insônia na noite anterior, então eu tava muito cansada, eu quis dormir mais. Ah, hoje eu não vou fazer. Só que aí, eu sei que amanhã eu já acordo assim, tipo, amanhã eu quero fazer, sabe? Um dia que eu pulo, no dia seguinte eu já meio que parece que faltou alguma coisa pra eu começar o dia, sabe? Então é muito legal.
E faz uma diferença no dia, né? Quando Sim. a gente faz, eu tenho essa sensação de que parece que o dia começa de um jeito mais fluido.
Atropelado, quando eu não faço.
É
igual aquele dia que você acorda com o filho gritando, né, Eric?
Isso.
Sabe esses dias que você acorda que, assim, bem. Quase que impreterivelmente, o dia, você começa de um jeito tão afobada, tão assustada, que o dia, parece que o resto do dia se embola também, né?
É.
E aí, quando você quando você não faz, eu tenho essa sensação, parece que, tipo, eu fui jogada da cama e, tipo, oi, e caí na vida, assim, onde estou, o que eu tenho que fazer e tal. Ô, Dani, mas explica... Se é possível, né? Um pouco metodicamente, assim, do
que... As regrinhas.
As regrinhas, pra todo mundo entender.
É, então. As regras não são muito complexas. Você tem que fazer, então, uma escrita matinal. A primeira coisa que você vai fazer no dia são 3 páginas escritas à mão. E ela fala uma coisa muito interessante, que eu achei muito bacana. Que, segundo a Julia, o nosso sensor crítico, o nosso ego... Ele demora mais ou menos 40 minutos para despertar. Então, ela disse que você tem que fazer como a primeira atividade do dia, que é para que você possa ter essa liberdade de escrever antes que o seu sensor acorde. E aí a gente brinca que falando que às vezes o filho acorda antes do sensor e faz o sensor da gente acordar.
Gente, a minha alma nem volta pro meu corpo. Ele já tá gritando. Eu ainda tô com a alma, sabe, fora, quando você tá ainda no meio do seu sonho, você não sente ainda seu corpo de volta. Essa sou eu.
É antes do seu filho acordar o seu sensor, no caso, 4 da manhã.
Meu Deus, gente. É real.
Derek, é um caso a se pensar, como poderia, né?
Porque... É um desafio. No meu caso, acho que
vamos
de um
discutir,
pessoal.
Vamos ligar para a Julia.
Vamos ligar para a Julia aqui ao vivo para ela.
Mas vocês sabem que perguntaram para ela, né? E as mães? Porque é isso, né? Todo mundo sabe.
Quem amamenta, né?
É, exatamente. Porque assim, aí o filho acordou e, bom. Né? Às vezes não tem hora, você não tem mais hora para acordar, né? Você acorda
Exato.
A hora que...
É.
E aí ela falou, não, faz a hora que der, a hora que possível. Se der para fazer de manhã, na hora que acordar, maravilha, é o melhor horário, é o ideal. Mas não deu, e eu, sinceramente, assim, faço assim também, porque aqui também é assim, tem dia que você não dá conta, tem dia que vira evening pages e tem dia que não tem no pages, né? Então.
E assim, tem dia que é só por Deus.
Mas com essas páginas pra puta que pariu, caralho.
Exatamente. Você fala assim, uma coisa muito importante é essa coisa de você escrever à mão, né? Porque tem muita gente que agora. Praticamente a gente escreve muito pouco à mão, né?
Uhum.
E eu mesma, por exemplo, quando eu escrevo texto e tudo mais, às vezes eu prefiro escrever no computador. Parece que o pensamento flui melhor, é uma coisa muito maluca. Mas ela diz que a escrita à mão, ela é mais lenta mesmo. E essa é um exercício, uma característica que faz o exercício ser mais interessante. É justamente para que o seu pensamento... seja um pouco mais lento, para que você faça isso de uma maneira menos automática. E outra coisa muito legal é que você pode colar uns adesivos, que eu acho que é uma coisa muito divertida, porque
Adoro.
A Julia também fala muito sobre essa coisa do prazer, né? De você se divertir fazendo, né? Porque aquilo não é mesmo para ser mais uma obrigação do seu dia, mais um tem que. Você tem que fazer como um momento seu, ter um tempinho de autocuidado ali, né?
Eu ia falar disso do autocuidado, que a gente uma vez falou de autocuidado, falando bem isso, que autocuidado nem sempre é algo gostoso. É algo que vai te exigir uma disciplina, mas que o bem-estar vai vir depois. E que, claro, que o confortável, muitas vezes, é ficar deitada, se entupindo de chocolate, claro. E pensar que tudo bem fazer isso também, mas tá tudo bem, né?
É.
Tá tudo bem fazer isso também, mas que só fazer isso não é autocuidado. Às vezes o autocuidado vai exigir um pouquinho mais de você.
É, né? É verdade.
Pra mim,
né?
Essa dificuldade de escrever à mão, cara, que loucura. E eu acho que por ser uma Marianja, e eu tenho pensamento muito rápido e quero as coisas muito rápidas e sou extremamente impaciente, eu acho muito engraçado a minha dificuldade de escrever à mão, assim, como eu perdi mesmo, e cada vez mais, acho que quanto mais eu tô acelerada na vida, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, pensando nas mil demandas, eu tenho mais dificuldade ainda, assim, de, às vezes, sabe, dar aquela travada mesmo para escrever, de não saber muito bem, sabe? Uhum. Esses dias eu tava tentando escrever a letra cursiva, qual é o nome disso? Já até esqueci. Eu não sabia, mas...
Aquela letra que eu aprendi com a professora do pré.
Sabe aquela lá que ensinam? Eu não sabia mais, eu não conseguia saber. Era aquela dificuldade para fazer aquelas curvas, porque eu escrevo já de letra, só de forma,
há
muito
filha
tempo.
Tá com 6, ela tá na alfabetização, né? Ela fala que chama letra cursilvia.
É essa mesmo, não sei, vai ser, acho que eu vou aprender de novo quando o Francisco for alfabetizado, porque eu já peguei de um jeito a letra de forma que eu não lembro em que momento que eu troquei isso, mas é isso, eu já escrevo com essa letra, já pra ser mais, sabe, e chega uma hora que é isso, eu vou cansando, porque o pensamento tá tão rápido e ela...
É,
e a mão não vai seguindo, isso é muito interessante.
Que loucura
esse é um puta
isso, né?
Desafio.
É.
Esse é um puta desafio pra
eu
mim.
Eu percebo que a letra cursiva, a letra à mão, assim, ela me diz um pouco, porque ainda não chegou o momento de eu reler, né, Dani? Que acho que tem um momento, certo? Mas outro dia, eu não sei o que eu fui procurar, por conta da questão dos meus sonhos, eu sonho muito. E eu falei, eu escrevi esse sonho em algum lugar, se não foi na minha mandala lunar, foi nas morning pages, mas eu escrevi, ou no meu celular, em algum lugar eu escrevi. Eu procurei no celular, aí eu fui olhar. É muito interessante que a minha letra fala um pouco da minha emoção, eu vejo que eu começo escrevendo mais com sonolenta, aí eu comecei a escrever algo que estava me incomodando, eu começo a escrever rápido, assim, meio atropelada, sabe? Eu tava com o pensamento meio lento, aí eu vou acelerando. Eu falei, é muito interessante fazer essa avaliação do próprio capricho da letra, sabe?
É verdade. Verdade, Maria, eu ia falar isso, nossa, como a nossa letra muda, né, dependendo do dia, e tem a ver mesmo com as emoções. E aí eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe falava assim, nossa, a minha letra já mudou tanto. Sei lá, acho que quando eu tava aprendendo a escrever, né, tal... E ela falava, filha, e a letra vai mudando ao longo da vida, né? E hoje eu estou nesse lugar da mãezinha, e eu fico pensando o quanto, que nem a Erika tava falando, eu escrevo cursivo ainda, não sou muito do letra de forma, mas
eu
o quanto
também.
Minha letra mudou, tipo assim, da escola, época de faculdade, depois de todos esses anos e ultimamente, assim. Enfim, é um registro, né? Uma marca nossa também, né?
Então, tem uma coisa de uma identidade também da letra, né? Eu acho que você lembrar como é a sua letra, como é que você faz aquele desenho e como você gosta de escrever, como você gosta de desenhar a sua letra, porque tem uma coisa de um exercício mecânico nisso também, que eu acho que exercita o cérebro mesmo, né? E a coisa da memória fotográfica, né? Porque, não sei, eu tenho muita memória fotográfica, então às vezes eu escrevo, anotei o telefone de alguém num papel, e aí quando eu preciso daquele número, eu lembro que tá do lado esquerdo da página, não sei o quê, que eu botei um quadradinho em volta. Então, assim, isso faz, eu acho que tem muito a ver com o que você escreve e a tua relação com aquilo, sabe? Porque no computador é outra coisa, né? Isso não existe, isso é uma nuvem, é um borrão.
É, muito impessoal, né? Assim.
Total, total. E aí essa coisa de você poder fazer umas coisas coloridas, né? Então colar uns adesivos, porque essa coisa de fazer ser divertido, né? Eu comprei uns adesivos de coração, de estrelinha, bem meigo, mega meigo, assim. Aí eu ponho, assim, no dia que eu falar...
Vamos tirar os da Eriquinha.
Eu não consigo.
Eu também não.
Vamos fazer adesivo de meme pra ele mandar fazer.
De meme.
Adesivo de figurinha, aquelas figurinhas lá, Eric.
Boa.
Da Frida tirando pra cima.
Isso, da Frida. Gente. A Frida dando tiro pra cima.
Ou do unicórnio falando assim, meu, que merda, a próxima vez te bloqueio.
Ótimo, faz uma desenha um emoji, tudo bem, é pra isso mesmo.
Eu não faço muito isso também, não. Pra mim acabou que tá. O que eu faço é que às vezes eu escolho uma outra cor de caneta, escrevo tudo com aquela outra cor. Mas porque assim, eu tô de boa nesse sentido, porque eu não senti mesmo necessidade, sabe? Até porque eu acho que isso pode estar um pouco errado, entre todas as aspas. Eu tenho meio que uma hora para eu fazer todo esse processo de escrever, meditar e ler. E para mim é muito importante fazer as três coisas. Eu fico mal quando eu tô lá no meio da minha meditação, o Martim já chega, e o latino tenta segurar ele. Então, parece que de alguma forma eu também já me condicionei que é importante eu escrever as três páginas, porque eu sei que tem elaborações que eu faço daquilo. E para mim é divertido, não sei se divertido é a palavra, mas é positivo. E para mim ficar ali é positivo, é reflexivo, é muito bom. Me nutre. E ficar, eu vou caçar aqui um adesivo, eu vou desenhar um solzinho assim. Eu faço isso normalmente quando eu tô sem ideia, quando eu tô trazendo alguma coisa. E a minha ideia é não trazer, é fazer. Eu faço como se fosse na análise. Eu falo, deixo o meu inconsciente falar. E parar para desenhar ou fazer qualquer enfeite vai me trazer o tal do eu não quero falar sobre isso, então eu acabo não falando, não escrevendo. Isso pelo menos tá funcionando para mim nesse momento. Não sei, é possível que mude, né?
Ô Dani, pra mim a grande dúvida é, e aí, o que escrever, né? Esse, tipo, porque eu fico pensando, eu acho que quando eu acordo, a única coisa que me vem na cabeça de o que eu escrever é o que eu sonhei, porque eu já nem lembro mais o que aconteceu no dia anterior. Então é isso, e não é um diário.
É.
O que tem que escrever?
Me dê uma lista, né, Eriquinha, por favor?
Uma lista, né?
Me dê uma lista do que eu tenho.
Me ajuda, Luciano.
Mete no Excel.
É, na verdade, assim, essa coisa do que escrever, eu acho que é sempre a maior angústia para quando a gente vai começar, assim, porque essa coisa do papel, da folha em branco, né, é assim, eu acho que para quando você vai desenhar, é assim, para quando você vai escrever, é assim, para quando você vai começar um projeto novo, a primeira célula da planilha, né, coloco, eu, pelo menos, que sou total humanas, eu nunca sei se eu tenho que pôr na vertical ou se eu tenho que pôr na horizontal, sabe, eu fico sempre em dúvida. Onde eu vou colocar.
Aquele...
É coluna ou é linha, gente? É coluna,
gente,
ou é linha?
Gente, dá pra pôr na vertical que elas devem total biológicas.
Então, assim, é sempre esse desafio de você começar uma coisa, de você botar alguma coisa ali, né? Agora, esse lance de você ter essa liberdade toda, de você poder fazer o que você quiser e de você escrever o que você quiser na página, faz parte da brincadeira, né? Ou seja, essa coisa de você falar, tá, mas o quê? Mas o quê? Essa angustiazinha, assim, ela é uma provocação, na verdade, né? Agora, eu acho que também tem uns caminhos que você pode. Escrever sobre os sonhos é uma coisa que rola muito, eu acho que traz, porque aí você... Porque aí é aquela coisa, você sabe que você tem que escrever três páginas, e aí, às vezes, o sonho dá, tipo, cinco linhas.
Um parágrafo,
né?
Cinco linhas. É.
Então, acabou. Vai ter que fazer render aquele troço, né? E aí você vai investigando, e aquilo te lembra uma outra coisa, e assim, é um jeito de você puxar. Eu escrevo um pouco também sobre sonhos e tudo mais. Recapitular o dia anterior, eu acho que às vezes é uma coisa que, pô, ficou uma coisa na cabeça, porque às vezes também tem a ver com sonho, né? O que você viveu no
sempre.
Dia anterior já é um, né? Acaba sendo um desdobramento disso.
Escrever,
né?
Alguma coisa que tá te irritando, isso me traz, me puxa outras coisas, que tá me irritando.
Isso que eu ia falar, eu sou do sentir também.
Me deixando muito agradecida, são coisas que vão puxando. Às vezes eu tô escrevendo sobre a minha gratidão, as coisas, se bem que aquilo não me dá raiva, e aí eu falo, caralho, mas faz anos que eu tenho raiva disso. Aí...
Tá agradecendo algo, mas de repente já puxa
Gratiluz,
pera lá.
Não, e bora reclamar, vou reclamar. Hoje eu vou reclamar,
isso.
Eu tenho três páginas, vou falar que a minha vida é uma merda, entendeu? Uhum. E vai.
Eu falo mal de alguém ali, cara. Coitado.
Delícia.
De alguém que pegar ali. Às vezes eu faço
solta
isso.
Tudo.
Exatamente. É, quando eu não sei por onde começar, porque acho que, enfim, quando você tá com um sonho vívido ali, é a primeira coisa, né, que você começa a escrever, ou um jeito que você terminou um dia de um jeito, né, que foi marcante, você também fala, ou se, quando tem alguma coisa pra fazer, hoje eu vou, sei lá, tem uma coisa, uma reunião importante, um encontro, né, hoje
uma live.
uma live bacana no dia.
Tem um surubão online para participar hoje.
Aí você escreve isso. Mas eu sou também... o meu fio, assim, o que sempre me puxa é o que eu tô sentindo.
Hoje eu tenho uma máscara pra pegar na portaria.
É isso.
Encomendei.
Grandes emoções, né? Aquela grande
fortes emoções do dia.
Fortes emoções, descer na portaria.
Ô, Dani, mas ajudou muito pra mim ver uma postagem sua, que você tirou uma foto de uma listinha. Você viu, Eriquinha, que ela postou isso?
Eu vi e repostei.
O que, que tinha mesmo lá na foto?
Então, tinha isso. Recapitular o dia. Tinha coisas a fazer. Então, assim, coisas que estão te angustiando. Ah, não, eu não posso esquecer de fazer isso. Anota. Preocupações e angústias. Coisas que estão na tua cabeça. Que estão tirando teu sono. Sonhos. Metas. Ah, eu quero... Até o final do mês, eu quero ver se eu consigo fazer tal coisa. Vai planejando. Outra coisa que tinha lá, deixa eu ver, coisas pelas quais sou grata, né, a Thaís falou de exercitar essa coisa da gratidão, né, gratiluz e tudo mais, mas é uma coisa muito legal, porque aí me lembra um pouco da Brené Brown. Ela fala muito sobre no livro, né, o Coragem de Ser Imperfeito. E foi muito louco, porque quando eu li o livro, ela vai falando sobre a vulnerabilidade, essa coisa de você se expor, essa coisa de você se mostrar, e aí o tanto que isso te ativa na vergonha, num incômodo, nessa coisa da gente não ficar com medo do julgamento e tudo mais. E ela falava, e ela fala ali no livro, muito sobre o antídoto dessa vergonha ser a gratidão, ser você ser grato pelas coisas. E no primeiro momento, quando eu li isso, eu falei assim, mas tá, eu não
gratiluz.
Entendi muito bem.
Qual que é o sentido,
eu tô aqui, sei lá, né, tipo, me acho, sei lá, com medo de me expor, não quero falar de mim, mas como é que eu trago essa coisa da gratidão? E aí, a hora que você começa a exercitar essa coisa de você pensar nas coisas, né, nos seus privilégios, nas coisas que você tem, e mais do que nas coisas que você tem, nas coisas que você é, eu acho que você começa a abrir um caminho de uma generosidade. Eu acho que as Morning Pages me trouxeram muito isso, muito. Um olhar mais generoso para mim mesma. E não é uma... Não tem nada a ver com autopiedade, não tem nada a ver com coitadismo, não tem nada a ver com, ai, minha vida é foda, não. É um espaço para você se acolher, sabe? Sem se julgar, sem você apontar o dedo para você mesma. Porque esse é um lugar muito tentador pra gente, né? A gente se cobra de um jeito, assim, num grau, num lugar, e bota uma meta, assim, inatingível.
Isso que eu falei,
né?
Compara muito, né? A gente se compara muito.
Completamente, né? Então é assim, ah, não, me propus a fazer as Morning Pages e faz 3 dias que eu não faço, então quando você vai escrever, você vai falar mal de você, porque nem o compromisso com você mesma você consegue fazer.
Porra, não colei um adesivo de unicórnio, né? Tipo, é capaz isso, você escreveu, mas
sabe que o negócio das Morning Pages, eu preciso... Vou falar disso nesse podcast. Tava esperando chegar esse momento que eu falei, mas eu vou acabar falando disso, não vou mais conseguir esconder. Tinha muita dificuldade com esse negócio de escrever pela manhã e blá, 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 e a rotina, por me lembrar aquelas coisas de coaches, cara. Eu tenho preconceito com coaches. Eu tô tentando melhorar. Eu já, inclusive, fiz um processo de coaching, foi maravilhoso, acho que me rendeu e me rende frutos. Fiz com a Rita e... Nossa, eu não sei, eu falo que assim, não, eu fico até com, assim, coisa de falar pra pessoa, eu fiz coach porque pra mim não me pareceu coach. Por quê? Porque eu já tinha uma ideia pré-estabelecida.
Preconceito,
do que...
né?
Exato, é o que eu falei, eu, né? Eu sou preconceituosa. Eu, inclusive, tenho uma figurinha que eu troco com as meninas, que é, você é coach? Porque é isso, eu comecei a olhar de um lugar, até porque, sim, apareceram muitas coisas ruins e bizarras, né, quando isso
charlatão
virou moda.
Pra caramba.
Mas até aí, meu, tem fisioterapeuta ruim e bizarro, tem engenheiro ruim e bizarro, tem jornalista ruim e bizarro, então não é exatamente, talvez não seja exatamente a profissão. Então, eu lembro,
Mari,
que eu...
engenheiro não é nem cidadão, né? Engenheiro. Engenheiro civil.
É, eu, não, eu ia falar, olha que meu marido é... Não, mas ele não é, não. Ele nunca nem foi pegar o diploma, então pode falar. Então eu acho que o negócio de escrever me gerava esse negócio assim, eu não quero ir na manada, eu, sabe, se eu tô indo com a manada, tem algo de bosta, tem algo de errado, só que, por isso que eu acho que estar no particular, você não necessariamente precisar contar pra todo mundo o que tá fazendo, eu já tinha feito isso uma vez, eu sempre gostei também de escrever diário, eu tinha feito sem nem saber desses negócios que os coaches falam pra você escrever suas metas, seus negócios, né, e tal. E me fez bem. E aí, Dani, depois da gente conversar naquela reunião, eu falei, cara, eu lembro que isso me fazia bem já na adolescência, porque já na adolescência é uma oportunidade de você conversar, sabe, consigo própria. Uhum. E agora, com 35 anos, faz uma diferença imensa, e é muito além do que essa coisa de escrever metas, e o que eu não escrevo é metas e objetivos. Esses planos, eles vão saindo de uma outra linguagem, assim, não é com aquela coisa de 5 objetivos, 5 coisas que eu farei para atingir o objetivo, sabe? Não, eles vão saindo ali em forma de insight, sabe? É bem interessante.
É. Assim, eu tenho essa sensação, Mari, que é um... Enfim, aí eu acho que é algo que eu acredito pessoalmente, que muita gente não acredita e tá tudo certo, lógico. Mas eu acho que sai de um lugar, assim, onde os nossos planos já estão traçados, né? Já estão... É, não é que é algo rígido, assim, mas é algo... Aquele fio da nossa vida que vai nos levando por coisas, escolhas, caminhos, encontros que não necessariamente partem de uma escolha nossa, assim, na consciente, né? Digo isso consciente. Então, de repente, você olha umas páginas para trás e fala, meu, era isso que eu tava querendo, eu não tava entendendo. Outra, a gente tá aqui também num processo, vai passar por um processo de mudança de casa, né? E eu tenho escrito muito sobre isso porque é algo que tá me angustiando, foi algo, enfim, não planejado, né? E algo que me angustia é que eu não tô sabendo por onde começar a decisão tomar. E aí, esses dias, eu voltei umas páginas que eu tinha essa sensação, meu, eu já escrevi sobre isso. E aí, eu falei, nossa, era isso, era essa resposta que eu tava querendo, sabe? E eu mesma me dei, era algo que eu tinha escrito. Então, parece que sai de um lugar que você fala... E tem coisa que eu olho e falo, não, eu escrevi isso, tenho certeza.
E a gente faz isso na terapia, na análise, é muito louco, né?
Isso, e aí você fazer isso sozinha com você mesma, né?
E tem uma coisa muito legal que a Júlia fala, que é muito interessante, porque quando a gente pensa na coisa da escrita e desse exercício, de você fazer isso, você pensa num olhar de introspecção, né? Ah, eu vou olhar pra dentro, eu vou ficar refletindo sobre isso. E ela, o que ela diz é que não, que as morning pages, elas te impulsionam para ação. Elas tiram de dentro, elas joga para o universo mesmo. Então ela consegue fazer emergir aquilo que você precisa fazer. Ela te convida para a ação, né? E então essa coisa dos insights, das coisas que começam a aparecer, que é um negócio assim inacreditável, né? A própria Julia no processo, porque aí essa coisa das morning pages é uma das ferramentas que ela usa no processo de desbloqueio criativo e tudo mais, que ela desenvolveu, que como eu falei já no livro Caminho do Artista. E aí, o que acontece é o seguinte, qual que é a história toda, né? Ela, no livro, ele é um convite, né, a você fazer um processo com 12 semanas de exercícios e de pesquisa interior e tudo mais, para você despertar o teu lado criativo, vai, vamos dizer assim. E uma das coisas mais interessantes que ela fala, né, nas semanas ali do desenvolvimento do livro, é sobre amigos tóxicos, sobre pessoas que te bloqueiam como potência, né? E às vezes, bom, não preciso nem dizer que esse o maior deles às vezes mora dentro da gente, que é a gente mesmo, né? E o nosso próprio, nossos impostores que nos habitam. Mas tem isso de você aprender a cuidar do seu espaço interior. E às vezes é isso, você tomar um pouquinho de distância de algumas pessoas, de algumas situações, de algumas relações que não nutrem o teu processo, que não fazem você se sentir melhor, que não te botam na autoconfiança, né? E ali no exercício, na escrita e tudo mais, a gente sabe quem é. Aquilo ali vai aparecer, né? E aí você não precisa tomar nenhuma atitude radical, mas tomar consciência de quem é.
Devia ter esperado 12 semanas para sair dos grupos?
Acho que não. Né? Eu acho que não. Acho que antes disso as páginas vão falar, né? Ela brinca, ela fala muito assim que a gente pergunta e o universo responde. Mas o universo é aqui, ó, dentro da gente mesmo. Porque a gente tem as nossas respostas, a gente sabe quais são os caminhos, a gente sabe quais são os nossos desafios.
A gente nem precisa de tanto tempo mais, né?
Então, essas revelações me traz sempre essa figura de emergir, sabe? Porque, no fundo, a sensação que eu tenho é que tá tudo ali, dentro, no fundo dos nossos mares, né? Das nossas águas profundas. E ali você vai só deixando aquele negócio vir à tona, e você vai se dando conta e tomando consciência. E aí, as morning pages vão te provocar. E você vai falar, bom, o que que eu faço com isso? E você vai descobrir que não fazer é muito pior do que fazer. Então, é assim, é aí que você vai
mexendo.
Toma
essa, Brasil.
Toma.
Nossa, gente, eu já... Adivinha o que eu digitei no Google? O caminho do artista Amazon.
Ai, compra o meu já também, vai.
Eu já vou comprar, vai, pra aproveitar o frete. Porque
eu já tenho, eu tenho.
Fala,
eu
já
tenho, mas nunca li. Tô só esperando vocês.
Gente, a Dani vai falando, eu vou, caralho, eu preciso de... Isso. Dá vontade de começar agora, mas eu tô com preguiça. Eu ia fazer uma pergunta técnica. Eu posso fazer um café antes e aí começar a escrever? Porque eu tô assim, chocada com o acordar e 40 minutos já escrever. Eu tô muito chocada. Porque realmente, acho que a minha forma de acordar, quando eu tô com o Francisco em casa, é bem surreal, assim. Ele acorda primeiro, já me chacoalhando, ou puxando coberta, ou gritando, ou pedindo
tetê. E no
tetê,
máximo 6 da manhã, né, Eriquinha? Tipo...
6:30, olha, dia bom, hein? Dia bom. 6:30. E se eu já pensei nisso. Ah, tá bom, então. Então eu vou pôr... eu já pensei nisso, inclusive, pra eu melhorar o meu jeito de acordar. Pra eu pôr o relógio mais cedo. Só que se o meu relógio toca, ele acorda mais cedo. Porque ele já, desde as 5 e pouco,
já
ele
tá...
já tá no limite pra acordar. E às vezes ele acorda e eu só... começo, sabe, a falar um chill e ele fica quieto. Eu falo, tá de noite. Eu fico falando que tá de noite ainda. E aí, só que aí bate, sei lá, 6:30, é o limite dele, ele já tá de dia. Aí ele abre a janela. Nossa. Ele abre a janela em cima de mim. Olha como tá de dia. Então, assim, é tenso. E aí eu acordo, eu não fico direto agora, né, nessa vida que a gente tá levando de quarentena e de trabalho em home office. Então, quando ele me acorda assim, aí eu já fico num mau humor absurdo, eu volto a deitar enquanto ele vai pra um desenho. E aí ele me chama em dias bons, dali a meia hora, sabe? Ele vai lá me cutucar. A hora que acaba o desenho, ele vai lá me cutucar. Mas aí meio que eu volto a deitar, sabe? Pra minha cabeça, pra minha alma voltar, e a alma volta. Aí na próxima vez que ele me chama, é a hora que eu levanto de vez. E aí eu fico pensando, tipo, pronto, sabe? Já cagou meu ego.
Não, mas eu acho que...
Já tô com o ego afetado.
Mas se você conseguir fazer com a
terceira... Eu já tô movida pela raiva, né? Eu já tô movida por outra coisa.
Imagina essas morning pages. Assim.
Tá rasgando. Ela escreve 4 quilos de caderno de uma vez, que vai rasgando as páginas.
Não, e aí, geralmente, eu já tô atrasada. Porque é isso. Teoricamente, a hora que eu deveria acordar já era aquele primeiro horário lá das 6:30. Só que como ele me acorda nesse nível muito rápido, sabe? Eu sempre fui dessa de colocar... 1000 sonecas.
Você começa a trabalhar que horas, Eriquinha?
Ah, eu começo 8:30, 9 horas.
Ah,
tipo, mas
cedão mesmo.
É. Eu sempre fui dessa, muito difícil de acordar, de, assim, de colocar 1000 sonecas. Porque se eu... Essa coisa do despertar e levantar, me dá até assim, físico mesmo, dor de cabeça absurda. Eu nunca fui dessas.
Dá pra tomar um Dreyer, Dani, antes?
Não, o que eu acho assim, vale mais.
O que, que a gente faz?
É, eu acho que o mais importante é você tentar, na medida do possível, fazer isso num momento mais tranquilo. É,
ou nos dias que ele não tá em casa, né, Eriquinha?
Ou nos dias que ele não tá em casa.
Que ele tá dormindo no pau.
Tá durante o desenho. É. Eu sei que o cochilinho ajuda, mas de repente esse momento do desenho pode ser um bom momento. Porque eu acho assim, mais do que fazer exatamente imediatamente antes de escovar o dente, eu acho que a gente brinca e fala tudo isso, mas mais do que isso é você se dar aquele momento. Entendeu?
É, eu ia falar isso pra Eriquinha. Talvez comece a te fazer melhor do que o cochilinho, por exemplo. Então, uma possibilidade talvez seja substituir o cochilinho. No começo vai ser ruim. É ruim, porque, sei lá, acho que é ruim pra mim. Eu sou do tipo que já levanto, não suporto sonequinho, isso me irrita, sabe? E no começo era horrível, eu ficava tonta. No começo eu ficava, meu, que merda, onde eu fui me meter? Mas conforme vai fazendo bem pra gente, né, Dani, acho que a gente vai...
Sabe que eu sinto também que nos dias que... Porque quando eu tive essa tentativa de morning pages ano passado, retrasado, eu não lembro, eu fazia isso, levantava, fazia xixi, escovava o dente, fazia um café, aí eu sentava. Só que assim, aí nisso a criança já tá lá a mil, já tá o barulho, aquela coisa. Hoje em dia, depois do nosso encontro, eu tô me forçando a fazer realmente a primeira coisa do dia. Às vezes tem um xixi antes, necessário, mas assim, nem escovar o dente.
Uhum.
Primeiro, com medo da criança acordar e aquela coisa começar, mas também porque eu percebi que eu ia tentando desviar, sabe? Escrevi ali um parágrafo, falava, não, vou botar água pra ferver enquanto isso, vou fazer um café. Não, enquanto vem aqui, eu vou... E aí... Eu falo, cara, eu tô tentando dar aquela boicotada, sabe? E aí tem dia que realmente eu tô escrevendo, pescando, literalmente. Aí eu falo, não,
eu
pera.
Eu também.
Vou escovar um dente, vou fazer um café. Mas, no geral, o que eu tenho me forçado é isso. É, tipo, acordar, fazer xixi, sentar no sofá do jeito que eu tiver, assim.
Não, tem dia que eu fico psicografando, mas eu vou fundo. Eu falo, mesmo, isso. Eu levantar, eu vou deixar pra lá, cara.
Eu vou pro sofá, geralmente, que meu marido...
Mas na cama mesmo, Mari.
Não, é porque eu vou pro quarto, sabe aquele quarto, o de hóspedes lá?
Sei.
Eu vou naquele outro quarto.
Mas não, eu fiquei curiosa de, tipo, já na cama mesmo, já pegar e já...
Não, eu
vou... Olha,
eu
já
vou pra outra cama.
E aí eu até acendi a luzinha, assim, do lado da cama, que meu marido nem acorda, só que o ronco dele me desconcentrava demais. O meu ego vinha correndo.
O ego já vinha querendo matar ele.
O ego já vinha
com uma faca na mão.
Uma máscara de oxigênio, né? Sei lá.
Um bipap, como é que esse bipap?
Não, mas eu tenho uma teoria que o ronco, ele irrita por dois motivos. Primeiro, porque é um barulho insuportável. E segundo, porque a pessoa tá dormindo.
É.
E você tá acordado.
Aquela cena, né, velho?
Eu tenho muito ódio disso. É. De uma pessoa dormindo e eu não.
É.
Muito.
Principalmente nas madrugadas, né? Quando tem bebê pequeno,
exatamente.
Velho. Você, tipo, você só não tá dormindo porque você realmente não pode,
né? É uma afronta.
Enfim, então eu levanto e vou pra sala. Às vezes eu sento na mesa, mas no geral fico no sofá. Já tem um cantinho, já deixo meu caderninho, minhas canetas. Tá. Assim, alguns dias eu cheguei a fazer isso. Não, pera, vou fazer um café porque tá foda, assim. Mas eu entendi que era muito mais eu tentando me boicotar do que, sabe, é muito sono, muito tal. Porque que nem a Mari falou, às vezes você tá psicografando mesmo. Você não, o Tico e Teco não tá muito ligado. Você tá escrevendo umas coisas ali. E aí, às vezes, eu pelo menos faço muito esse momento. Eu começo a escrever o sonho. Aí, eu nem termino, que nem eu faço aqui no podcast, inclusive. Não concluo, mas e já vou pra outra coisa que eu falo, cara, é isso que eu queria escrever, tá. E aí as coisas ficam mais evidentes, assim, do que eu quero falar, né? E aí tem dia que eu só vou escrever à noite mesmo, assim. À tarde eu já tive o dia de manhã cedo que eu não consegui, eu tentei à tarde, mas não rolou, eu fico meio que numa ansiedade de ter coisa a fazer, sabe? Aí à noite, depois que a criança dorme, eu escrevo. Enfim, não é igual, mas... Né? Tá tudo bem.
Eu abandono. Quando eu não escrevo de manhã, eu não escrevo mesmo. Acabou, pronto, acabou. Então, se eu não fiz de manhã, não vou fazer mais.
Não
é do jeito que eu quero, não faço.
É, tem dia que eu abandono quando eu não faço de manhã, e tem dia que eu quero. Eu preciso, assim, sabe? Eu tenho essa sensação de que, não, hoje eu quero.
Acho que é isso mesmo, Dani.
Preso aqui, eu quero escrever de qualquer jeito e vai ser na hora que der, né? E e sai, assim, às vezes é isso. E é muito louco porque, na verdade, a gente começa a ter esses insights e essas respostas, essas coisas que vêm aparecendo, e essa sensação de que você escreveu e que você não lembra do que você escreveu, porque aí a Julia fala pra gente não ler pelo menos por 8 semanas, né? Mais ou menos isso, até você poder ir lá e dar uma olhada e tudo mais. E aí isso tem muito a ver também com isso que você falou, de a gente ficar se boicotando e tudo mais. Eu chamo isso de medo, né? Porque você começa a descobrir coisas, você começa a se cavucar e aquele negócio vai vindo, verdade, vai vindo. E aí você fala, ah, não, acho que hoje, não sei, hoje acho que eu vou fazer, né? Hoje eu preciso fazer. Eu
dava então, cambalhota, assistir o campeonato de judô do colega de quarto do meu tio avô.
Vamos ver uma live.
Aula de acrobacia.
Agora, o celular é um puta de um perigo, assim, pra esse tipo, pra tudo, né, na vida. Exato. Mas pra qualquer coisa de autocuidado, eu acho que é uma coisa que eu tô até, aliás, eu comprei hoje um despertador, olha só, old school. Uhum. Porque eu fico com essa história de que eu preciso do celular porque é meu despertador. Ah, e aí, eu pego o celular e assim, o despertador, opa, ele vira o Instagram, ele vira o e-mail, ele vira a página,
exato,
da UOL.
Porque esse meu relato aqui, enquanto ele tá no desenho, muitas vezes eu volto pro quarto e eu não volto a dormir. E aí, o que que eu faço? Às vezes eu fico só de olho fechado. Mas às vezes eu pego o celular e fica zapeando coisa, sabe? Só
gente,
pra
é uma loucura como a gente entra. Pra e dizer, assim, né? É do e-mail que vai pro WhatsApp.
Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu acho que a gente faz muito isso por falta de autocuidado. A gente entende que esse é o único momento que eu tô com a cabeça livre, então eu vou fazer uma coisa livre. Só que quando você vê, você tá fazendo nada livre, porque você fica com vitimismo, eu não tenho tempo, eu não posso nada. Só que você, exato, tá, tipo, há 2 horas fazendo nada. É igual comer, eu que tenho essas questões com a comida, é igual comer, porque me dá aquele prazer momentâneo, só que depois vem a culpa, é isso. Mexendo nessas redes sociais, no Instagram, essas coisas.
Logo cedo, é bizarro.
Procurando.
Bizarro, adorei, já vou colocar aqui no Google despertador também, Dani.
Já compro.
Ela tá aí, olha o carrinho dela.
Tem coisa de você tomar cuidado com esses gatilhos que a gente usa para se boicotar mesmo, né? Então, e o tempo que passa voando?
Voando.
Olha, eu chego a acordar atrasada. Aí algo que eu já deveria, sabe, tá de pé desde as 6h30, vai. Quando eu vejo, eu tô saindo 7h20 da cama, eu fudeu. Aí eu já acordo.
É o meme. Tô aqui esperando pra me atrasar com calma.
Calma, pra ficar louca com calma. Porque aí eu passei, sabe? Eu passei 40, 50 minutos quieta ali, ou é isso, tipo, no celular, muitas vezes.
É verdade.
É forte.
É o famoso quanto mais tempo eu tenho, mais tempo eu tenho pra deixar pra última hora.
É, o celular pra mim, assim, é um baita gatilho. Então, eu acordo com um despertador de celular. Mas você me deu uma boa ideia, Dani, porque lá na casa da minha mãe eu ainda tenho um despertador que era meu, da minha época, quando eu morava lá, vou resgatar. Mas assim, é uma loucura isso, porque aí eu já, nessa hora meu ego vem correndo, certeza, ele vem mais cedo. Porque eu já fico, não abre Instagram, não abre o WhatsApp, não abre. Tipo assim, até eu chegar e abrir meu caderno. Olha a loucura, porque assim, às vezes nesse tempo, entre fazer xixi e sentar no sofá, você já tá ali dando like no Instagram, velho. É muito louco.
É isso, né, gente?
Tá vendo, né? Às vezes você tá dando like, você não tá nem enxergando.
Nem lendo, nem lembra, velho. Aí eu pego o celular, deixo na sala, vou, faço xixi já sento, e não olho, assim. Porque realmente, se entrar ali, já era.
Já era.
É um tempo perdido.
É uma armadilha mesmo. E eu acho que o celular é uma coisa que eu considero, assim, um perigo. Ele é um perigo, assim. Aí agora eu vou começar essa história de deixar o celular fora do quarto.
É.
Ele vai ficar fora do quarto. Porque
hoje eu vi um post falando em celular, falando em rede. Hoje eu vi um post, mas acho que dá contente você, sabe? Que elas falam muito sobre isso, né? A gente controlar, ter consciência do nosso uso, né? De rede social e tal. E era muito falando sobre isso, Dani, que a gente toda noite, deveria pelo menos, a gente se recarrega, então a gente dorme, sabe? E como que a gente faz isso grudada com o celular, sabe? Então, uma dica, sei lá, que elas propõem é isso. Deixa o celular fora do quarto, descansando, recarregando a bateria dele, tipo, conectado no celular. E você só pega a hora que você vai precisar, sei lá, a hora que vai começar a trabalhar, ou realmente tem que fazer uma ligação, mandar uma mensagem e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, eu vou começar a deixar o carregador fora do quarto, porque fica do lado da cama, lógico, né? O carregador ali, pá, lógico.
Sim, a gente já deixa ali pra poder Opa, ficar mais
facilitar,
pertinho,
né? E pra dar aquela olhadinha antes de dormir também.
Pra uma raiva, né?
É.
Raiva antes de dormir.
Ô, Dani, e antes de encaminhar pro Sinalmente, porque, assim, eu já fiz já assisti umas lives, fiz uns outros cursos, principalmente sobre escrita, que falam muito, né, sobre a Morning Page. Em geral, citam a Julia Cameron, mas falam só desse recorte, assim, da Morning Pages, não do processo inteiro. E aí, assim, você que estudou bastante isso e tal, faz sentido também, né, fazer isso isoladamente e, vamos dizer assim, ligado com outras técnicas, sabe, de escrita? Porque, senão, não sei, as primeiras vezes que eu falei, será que tá... É outra coisa, não é o mesmo objetivo, sabe assim? Eu vou até falar depois no Queimando Sutil, assim, algumas perguntas de um curso da Tati Sabadini que ela propôs e tudo mais. E aí eu falei, será que é realmente isso também faz parte do... Essa é só a ferramenta pura do Morning Pages ou já é uma outra história, entendeu? Porque tem sido algo muito falado e muito usado, né? Fora do processo inteiro, né?
Não, eu acho que não. Eu acho que não é só da Julia, não é só da Morning Pages. Eu acho que essa coisa da escrita como uma ferramenta de autocuidado, de autoconhecimento, tá realmente sendo muito falada. E eu acho que isso tem, não sei, talvez porque a gente também tenha um meio, assim, onde a gente acaba circulando, que fala muito sobre isso, né? Sobre...
A bolha, né? Tá bombando.
É, a bolha tá
escrita
bombando.
Tá bombando na nossa bolha.
É, e assim, porque, na verdade, é um nome para uma coisa que a gente já faz, e já se faz há séculos, que é diário, verdade. Que é escrita, né? Que é o tal do journal, que se fala muito também. E, então, eu acho que, assim... O interessante da Julia é porque ela vai, realmente, no livro, ela aprofunda muito, né? Ela vai investigando coisas bem, bem legais, assim, eu super recomendo. É um processo muito, muito, muito profundo, muito bacana. E a Morning Pages, que, na verdade, é uma das ferramentas mais importantes que ela usa, é um processo contínuo que você faz durante todo o período, né, das 12 semanas lá que ela propõe de exercícios, e ela leva para a vida. Ela, pessoalmente, faz há mais de 20 anos todos os dias o exercício, né? Porque, na verdade, é assim, criou um nome, criou uma história para isso, mas para uma coisa que é
verdade, que a gente espaço, já faz.
Eu costumo dizer que, assim, é autoescuta, é autoobservação. Uhum. Sabe?
Eu acho que tem as orientações dela que ajudam a melhorar o processo. Mas, de novo, é aquilo que talvez não funcione para você, que vai funcionar para o outro, não sei.
Verdade.
E ela, assim, né, o livro é um baita de um best-seller, né? Então, tem uma coisa dela ter uma comprovação, né, do método, de como isso foi importante. Ela trabalhou com gente super bacana, que como ela é dramaturga e ela... faz muito, ela é roteirista, então ela escreve muito para Hollywood, então ela tem uma coisa de estar num meio assim de muitas celebridades e tudo mais, a coisa vai ficando conhecida e famosa e tudo mais.
Gourmetizada.
É, exatamente, mas assim, se você for pegar, você lê o livro, você fala, não é possível, essa mulher tá falando de mim. Mas não é, porque assim, Sim. É do humano, é do ser humano, do quanto a gente se boicota, do quanto a gente se trava, do quanto a gente não acredita na gente mesma, do quanto a gente não se permite, né? O quanto a gente não se diverte na vida, o quanto a gente não se dá liberdade pra fazer uma coisa que você goste, sabe? Assim, tem uma das semanas lá do livro que ela fala pra você comprar uma meia quentinha daquelas... bem gostosas, bem confortáveis e colocar no pé. E sentir aquele prazer de você usar uma meia que te dê conforto.
Uhum.
Né?
Sim.
Pelo simples prazer de se mimar, de se fazer um carinho, de, sabe, de dedicar um momento para você colocar uma meia gostosa, né? Então, assim, é uma coisa muito simples, muito boba até, né? É uma coisa assim, você fala, ah, tá bom, isso vai transformar a minha vida no quê? Mas vai, vai, porque você vai se colocar no colo, sabe? É o tal da sua criança, você vai alimentar a tua criança, você vai pegar a tua criancinha, sabe? Cheia de medos, de bloqueios, de caminhos, de histórias que ficaram para trás, de tantas vezes que a gente se boicotou e...
Tomar consciência, né? Disso, né?
Exatamente, né? Exatamente, porque tá tudo ali, tá tudo ali. Então, assim,
então a gente vai fazer, né?
E a falta de tempo...
A gente vai se comprometer aqui.
É!
A gente vai gravar um episódio falando quando a gente terminar essas 12 semanas.
Cadê o nosso grupo que a gente ia fazer? Dani, tô esperando você.
Tá aqui no carrinho, tá no carrinho, sem saber que a compra não é certa.
É isso aí.
Gente, vamos queimar o sutiã de vez, então?
Vamos.
Vamos.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Bom, nessa parte final do programa, a gente indica algo que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido e que a gente tenha gostado aí nessa quinzena.
Eu vou indicar exatamente esse episódio que é... Eu lembro que há um tempo eu fiz um encontro com algumas amigas falando assim, meu, eu tenho dificuldade de fazer ritual. Acho que foi com vocês que eu comentei também o negócio de altar. Não sei fazer, o que, que é isso, né? Mas eu ia falar que eu acho que não precisa ter aquela coisa, ah, é porque a fulana que aparece na internet faz um ritual, ela acende uma vela, ela tem um quadro bonitinho. Mas eu acho que ritualizar é algo tão... ancestral e traz tantas coisas, eu acho que é tão importante e seja qual for o seu ritual, não é uma mania, sabe? E eu tô sentindo que foi devagar pra mim, então esse ritual de fazer a morning page, meditar, ler, uma coisa trouxe a outra, me trouxe o negócio de começar a desenhar, que me trouxe ter velas, que eu ganhei, eu já tinha comprado uma, que, sabe? E aí eu consegui montar um projetinho de altar, que pra mim eu chamo de altar. E até o Martim montou o dele ali também, que tá aqui na sala. Então, eu acho que é isso, ritualizar. E a outra coisa é um filme que tá na Netflix. Ele é um filme de 2018. Se chama Pachamama. Não sei se vocês já assistiram. Meu, é um filme muito fofinho. É uma animação que eu achei...
É desenho, né?
É, que eu já achei o desenho lindo, o gráfico dele lindo. Eu sou apaixonada pelas essas coisas da cultura peruana. Eu acho linda. E mostra muito um caminho de um menininho que ele acaba querendo ser, de alguma maneira, xamã. E mostra como que ele se desenvolve. E fala um pouquinho de ritual. Que o menininho, ele até uma hora fica puto, fala assim, ah, eu odeio rituais. E eu achei tão, eu me senti tão no lugar dele. E aí ele vai se desenvolvendo, ele vai compreendendo até que ele consegue, né... crescer, entender o porquê, então eu achei demais esse filme, vale muito a pena, e muito é um filme fofo. Muito curtinho, mais curto que esse episódio.
Né, porque a gente não para de falar, né?
Um filme de 1h10, super tranquilinho de assistir, muito bom.
Eu vou assistir.
O Mário Martim assistiu?
Assistiu, adorou, ele não ele teve umas horas de tensão assim, mas ele não ficou com aquele medo que ele tem de Toy Story, por exemplo.
Eu até olhei, porque a classificação indicativa, se eu não me engano, é 10 anos. No dia a gente olhou. Só que assim, tão bonitinho, e a gente leu a sinopse, eu falei... Aí
deve
a Maria
ter porque
Florence,
morre gente no filme.
É.
Vocês sabem que eu sou ateia, né? Mas aí, uma vez, quando eu fui pro Peru, foi a vez que eu balancei ali. Ali a coisa, ali eu balancei.
Ali, Deus te deu um cutucão nas costas e falou, e aí?
Não tô sozinha, não.
Ali
a energia assim, deve ser foda lá.
Tanto que eu li uma frase do Mia Couto, sabe, daquele escritor, que ele falou que ele é ateu não praticante. Aí eu falei, ah, é isso que eu sou, a ateia não praticante. Porque ter ido pra Machu Picchu me balançou demais. Aí eu fiquei também muito encantada com toda a cultura peruana e com Pachamama. Então, se é pra chamar alguma coisa, eu chamo Pachamama, gente. Boa. Que olha, Que ali eu senti que eu balancei, viu? Quase que saí convertida.
Então, é bem bonitinho.
É bem bonitinho.
Você vai gostar.
É mesmo. Bom, eu vou indicar, como sempre, né? Várias coisas, tudo misturado, então eu vou tentar ser breve. Duas coisas que eu assisti no Netflix, em homenagem à Eriquinha também. Um é uma série de curtas que o Netflix fez agora na quarentena, com vários diretores ao redor do mundo inteiro, assim, com algum relato da quarentena, do isolamento social. Se chama Homemade. Eu achei tão interessante porque é um momento que o mundo inteiro tá vivendo, né? Ao mesmo tempo que reverbera diferente em cada cultura, é tudo tão parecido, assim, tão igual. Então, eu achei super legal. E a outra dica, essas duas dicas que eu vou dar são para aqueles dias, sabe, que você não quer pensar? Que eu, nessa vibe, não quero pensar, não quero ficar refletindo, me deixa. Só parem, por favor, me deem coisas para ficar vendo aqui, entretenimento. Então, essa série, Homemade, e a outra é do Ligue Já, a Joyce Bert indicou, porque eu vi nas indicações do Netflix, eu falei, ah, vou ver documentário do Walter Mercado, assim. E aí a Joyce Bert indicou no Instagram, né, como ela é uma pessoa que eu respeito muito, eu falei, não, se ela tá falando, eu vou assistir. E é muito legal, e é também para esses dias, tipo, aleatórios, que você não tá muito afim de pensar, conta a história do Walter Mercado. Na Netflix, chama Ligue Já, aqui no Brasil, mas é em inglês, né, Mucho, Mucho Amor. Eu descobri que ele morreu, tô dando spoiler, mas acho que a maioria já sabia, né? Eu nem lembrava que ele tinha morrido há uns anos. E é interessante você ver, porque eu tinha a visão dele de uma pessoa super que ostentava, né? Sempre com aquelas joias. Cara, é muito uma volta ao passado, né? Muito maravilhoso isso. E aí, quando você vê a origem de tudo e da construção desse personagem, que ele vestia esse mesmo personagem até ele morrer há, acho que 2, 3 anos, não lembro. É muito interessante. E a minha terceira dica são 3 perguntas que eu vou fazer para quem não está sabendo por onde começar a escrever o Morning Pages. Que um pouquinho antes do nosso encontro, que a Dani falou sobre tudo isso do Morning Pages, eu fiz um curso com a Tati Sabadini, que é uma escritora também, e sobre escrita criativa e tal, né? A moda da nossa bolha. Não é uma crítica, só tô constatando mesmo, é uma moda que eu tô achando muito interessante. E aí ela falou 3 frases, que ela falou assim, em algum momento, 3 perguntas, desculpa, em algum momento, traz isso pra sua reflexão. Não necessariamente precisa ser na Morning Page, eu fiz isso na Morning Page, mas escrever onde você quiser, pensar, enfim. Que foram perguntas que me trouxeram muitas outras perguntas, mas muitas reflexões interessantes, assim, e sair da obviedade, assim, né? A primeira pergunta é, do que você tem medo? E aí, você fala, ah, medo, eu sei, vou falar, tenho medo de cobra, né? A gente vai pra esse... Só quero que você pare e pensa, assim, e encara mesmo, né? O que que eu tenho medo, velho? E aí, a hora que você olha pra isso, é um pouco assustador mesmo, sabe? A hora que você começa a pensar, assim, coisas que você tem medo. E ela falou, pode ser que apareçam 10 coisas e pode ser que não apareça nenhuma. Então, tente escrever pelo menos 3 coisas que você tem medo. A outra é, por que eu não consigo 3 pontinhos? E aí, livre, né? O choro é livre aí também. Por que eu não consigo coisas que você não consegue fazer ou terminar, enfim. E a outra pergunta é, o que eu desejo de verdade? E aí, pensando no futuro, assim. E não é tipo, ah, quero, sei lá, comprar uma casa, quero trocar de carro, quero fazer uma faculdade. Também, essas coisas. Mas para além disso, assim, o que que eu desejo de verdade? E aí eu tentei, isso aí já é uma coisa minha, assim, fazer uma reflexão, tipo, daqui 10 anos, sabe? Como eu me vejo, como eu quero estar daqui 20, quando eu tiver 80 anos. Enfim. E ela até falou, escreve com a intenção do que você quer. Sabe? Não do que o mundo ideal é que eu tenha uma casa própria esteja feliz da vida. Não, assim, o que você, a sua intenção do que você quer, do seu desejo. Escreva isso. É isso.
Bom, eu vou indicar algo que não está na Netflix, desculpem, mas é porque eu assisti, estou assistindo e tá muito boa. É uma série, putz, eu vou quebrar o clima aqui, porque é uma série que é forte. É forte pra caramba,
não,
mas
seria,
eu não tô,
você.
Não tô conseguindo pensar em outra coisa, porque tá pegando. Ela chama I May Destroy You, da HBO. É uma série super nova, foi lançada agora em junho. E a atriz principal é a Michaela Cohen, que também é roteirista. Quem assistiu Fleabag na Amazon Prime, na Prime Video, vai gostar, assim, porque é do mesmo estilo, é uma série britânica também, e é uma série que que pega, sabe? São episódios curtos, tá? De 26 minutos ou meia hora. Tá no sétimo episódio. Eu tô porque eu estou assistindo por torrent, né? A polícia aí. Porque eu não tenho HBO. E aí eu tô baixando. E aí quando vai saindo as legendinhas, eu vou assistindo. Então eu tô no sétimo episódio. Só vai ter 8 episódios da primeira temporada. Mas é muito boa. Ela fala sobre consentimento sexual. E num lugar assim, fora, né, de relacionamentos, esses relacionamentos entre aspas, relacionamentos fixos e fechados. Então também a coisa do consentimento sexual dentro de relações e fora também. É bem fora do padrão, assim, trata de temas bem espinhosos, mas é muito bom, é genial. Assim, eu tô, tipo, apaixonada por essa mulher que é atriz e roteirista, e eu já quero ser roteirista também. Então, eu vou fazer o caminho do artista, porque essa, depois que eu concluir minha pós, eu quero ser roteirista. Então, porque depois de ter visto Fleabag, que ela é a produtora, esqueci agora se ela é roteirista ou se ela é a produtora, a atriz de Fleabag. E agora com essa, falei, meu Deus, gente, essas mulheres são fodas, eu também quero ser roteirista, muito maravilhoso.
Tetas na Mesa vai virar uma minissérie.
Eu acho. Quem conseguir aí assistir pela HBO, I May Destroy You, e no torrent mais próximo de você, né, tá sempre lá. E peçam
ligue já, pra... ligue já, quero que...
Manda um e-mail. vem de DM. Dani, e você?
E eu? Bom, eu não poderia deixar de falar do livro da Júlia, obviamente, O Caminho do Artista. Eu recomendo com entusiasmo. É um mergulho muito, muito bonito, é um caminho muito legal de transformação, de reencontro com aquilo que nos move, com a nossa essência, com aquilo que faz sentido para a nossa vida. Ela fala sobre criatividade, que não tem nada a ver com ser artista, tem a ver com ser gente, né? Com botar a nossa cabeça para produzir coisas boas e que nos façam bem ao mundo, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é para qualquer pessoa que tenha vontade de se conhecer um pouquinho melhor e de ser uma pessoa melhor para si e para os outros. É, além do livro da Júlia, eu me lembrei aqui de um livro que eu li recentemente, que é muito gostoso de ler e que conversa muito com essa questão também, que é o Hobby como um Artista. Não sei se vocês já ouviram falar, é do Austin Kleon. É um livro que fala sobre criatividade também, sobre processo criativo, e que traz uma perspectiva de você olhar para aquilo que te desperta interesse, para você conhecer referências, né? Como é que você lida com as referências, como é que você olha para a produção daquilo que você gosta, daquilo que você... Né? Então, você está falando do roteiro, da série, e né, você pode e deve se apropriar daquilo que te move, daquilo que faz sentido para você. Então, não há nada inédito. Nós somos uma construção das nossas referências, né? Então, o livro fala muito disso. É um livro curtinho, bem gostoso de ler, bem legal também para complementar. E aí, eu vou fazer um jabá. Posso fazer um jabá?
Claro.
Claro.
Eu vou fazer o jabá porque eu vou fazer um workshop sobre essa coisa da escrita matinal e da escrita como ferramenta de autoconhecimento, né? Uhum. Então, quem quiser participar, quem quiser saber mais, pode procurar no meu Instagram, @DanieleMoraes. Tem lá um link para inscrição para o workshop. E também eu tenho escrito algumas coisas sobre isso lá no meu perfil.
Quando que vai ser, Dani?
Vai ser dia 15. Dia 15 de agosto. Ah, então. É um sábado à tarde. E aí eu vou contar um pouquinho sobre como é que eu comecei a fazer esse processo. O que é a escrita pode proporcionar como uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, essas coisas todas que a gente conversou um pouquinho aqui, de uma maneira um pouco mais detalhada, e falar sobre esse silêncio, como é que a gente faz para ativar esse silêncio interior e fazer o universo sussurrar o que a gente, os nossos caminhos aí, e ser um guia para os nossos próximos passos.
Caramba, hein, meu? Tudo para mim.
Caramba, que bonito. Tudo para mim.
Gente, é isso então. Finalizamos o episódio. Muito obrigada pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente. Espero que vocês se sentem para fazer seus morning page, ou deitados, ou do jeito que der. Vamos, que eu vou já estar no meu carrinho, hein? Já vou colocar o Ruby como um artista também. Depois é só, eu só quero escrever meu roteiro da próxima série da HBO. Quero pôr isso nas minhas morning pages. Beijo, vai, gente. Erika. Até daqui a 2 semanas e até mais.
Beijo, pessoal. Obrigada. Até daqui 15 dias. E final do mês que vem tem mais tetas de novo, né? Obrigada, Dani.
Obrigada, Dani. Tchau, galera. Beijos.
Eu que agradeço, meninas. Foi muito gostoso. Obrigada mesmo pelo convite. Foi uma honra.
Obrigada. Beijos. Até.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.